E como que nós consumindo coletivamente, nós vamos formar um fundo solidário, que é desse fundo que vai financiar, apoiar outros empreendimentos que nós precisamos na comunidade. Por exemplo, nós consumimos pão. Na comunidade, quem que poderia ter um empreendimento que quer, que gostaria, mas não tem um recurso? Esse recurso vem do fundo solidário, que é pelo fato da gente consumir juntos. É
E
um dos
poderia criar
pontos.
uma pequena panificadora, comunitária, né?
Exato, que vai atender aquela comunidade. Portanto, a gente já está, nesse caso, né, já está libertando as forças produtivas. Aquela pessoa que já sabe que quer fazer, às vezes não tem um trabalho, agora ela tem, além disso, a comunidade é beneficiada por aquilo que ela está precisando. Né?
Eu acho incrível essa ideia e como que o fato de nós consumirmos, todos nós consumimos, é natural o consumo. O ponto é a gente ter capacidade de escolha do que nós consumimos e nesse consumo positivo, nós estamos criando esse fundo para apoiar outros que têm algo a oferecer. E assim a comunidade vai se organizando, né? Tanto em serviços quanto em produtos, e num sistema de oferta e demanda, né? Necessidades que são supridas, e também numa perspectiva de troca. Esse é um dos pontos que eu também gosto muito.
Não só das trocas, gente, interessante, mas a dádiva também.
Também adoro.
Porque a finalidade, a gente já falou um pouco dessa proposta que o Euclides traz. Primeiro é atender essas nossas necessidades para esse bem viver, né? Pensando nessa construção coletiva, de grupos de famílias se organizando para comprar. Nessa compra, você coloca um percentual no fundo, e esse fundo vai possibilitar as pessoas que estão nessa comunidade a empreender, né? Criar algum empreendimento que possa também atender às necessidades desse grupo.
Sim.
E depois ampliar essa livre apropriação, para que as pessoas não fiquem, né, marginalizadas, que ela possa ter o acesso também ao alimento e suprir as suas necessidades, né?
E dentro desse olhar, a gente vai olhar também para, então, as necessidades individuais e as necessidades coletivas. Então, é muito importante essa questão da liberdade, né, dentro dessa proposta do futuro. E como que nós temos liberdade se a pessoa que está do meu lado não tem condição de ter, por exemplo, o seu alimento do dia a dia? Como a gente pode falar de liberdade numa situação como essa, né? Como a situação que nós vivemos hoje, né? E cada vez mais pessoas estão desprovidas de recursos mínimos para a sua sobrevivência, né? Física, né? Vamos nem
Sim.
falar em emocional, vamos nem falar, né? E dentro disso, a gente começa a praticar e a perceber, né, que a dádiva, né, que é um dos itens desse Instituto Econômico Solidário, é justamente essa, um desenvolvimento muito sutil, e vamos dizer, inclusive, assim, eu gosto de dizer poético, porque está em nós essa poesia do dar e receber gratuitamente, do dar e receber por dar e receber, né? Então, isso é um passo que a gente vai praticando realmente, né, no dia a dia, e percebendo o quanto que isso é forte, é poderoso, né, quando a gente vê que cada um de nós tem isso que está em nós mesmo, que é natural, né,
Essa
de oferecer
generosidade natural, né, Kitty?
generosidade natural de contribuir com o outro, não é contribuir com uma esmola, não é contribuir com aquilo que, tipo, eu não quero mais e vou deixar ali, porque vai que alguém quer, né? É por liberdade, eu escolho é fazer isso. É muito lindo, né? E dentro
Então,
disso, nessa nossa prática, é que então também nasce, né, essa composição e o espaço do empório, né, que não tem a ver necessariamente, a gente costuma trazer que nessa visão não é só ver, não é algo que é só vender alguma coisa. A gente não tem esse propósito de vender coisas. Nós temos o propósito de conectar pessoas, nós temos o propósito de estarmos juntos, compartilhar a vida. E aí o nosso trabalho tem a ver com oferecer essa oportunidade para as pessoas terem um alimento mais saudável, né? Construir essa
Deixa eu apresentar o Empório, então, né, desse sistema, né, dos circuitos econômicos solidários, surge um potencial de nós compartilharmos essas necessidades, né, ofertas e necessidades, através do Empório em Andecy. Então, o Empório em Andecy surge dos circuitos econômicos solidários para solucionar uma questão de suprimento de alimentos do dia a dia, do cotidiano, né? E, sobretudo, por um conhecimento que o Ezio tinha já de mais de 15 anos, trabalhando com cooperativas, com agricultura familiar, com a agroecologia, os orgânicos, com a organização e a gestão desses grupos, surge então um potencial de conectar o povo do campo com o povo da cidade e as suas necessidades e possíveis trocas. Mais ou menos isso que eu estou falando, estou descrevendo o que é o Empório em Andecy. E isso é muito importante para os ouvintes da Rádio Cultura 930 AM. Essa rádio, ela conecta 33 cidades em torno de Curitiba. Nesse momento, muitas pessoas estão nos ouvindo e se sentindo contempladas, sabendo que existe um ponto dentro da cidade de Curitiba que faz essa conexão entre a nutrição e quem oferece o alimento. Eu preciso contar isso para os ouvintes. E aí eu acho que vocês podem continuar, seguir falando do Empório Andecy. O que que tem lá nesse Empório Andecy?
Antes de falar o que temos aqui, penso ser importante colocar assim, que tem um grande desafio para aqueles que estão lá na terra produzindo um bom alimento, de poder vender esse alimento, de poder colocar esse alimento nas mesas das famílias. E nessas andanças, nessas idas e vindas, atendendo as cooperativas da agricultura familiar, já há um tempo, nas conversas, isso fica muito claro, sabe? Nesse trabalho de organização das cooperativas, então aquele produtor que não está dentro de uma organização, então ele tem uma dificuldade muito grande, ele só vai produzir ali para sua subsistência, né? E aí isso fez também com que a gente apostasse nesse trabalho nosso de fazer essa conexão entre aquele produtor e o consumidor aqui na cidade. Existe sim esse desafio da parte da logística, não é uma situação bem fácil de resolver, mas através dessas conversas, desse diálogo, ampliando essa rede, que a gente vai facilitando esse produto estar na mesa da família.
Você tem ideia de um número de pessoas que oferecem alimentos para vocês? Quantas pessoas, quantas cooperativas? Tem um número assim, para que a gente possa imaginar?
Então, nesse último trabalho que nós fizemos, nós atendimos 30 cooperativas da região. Então,
Da
tinha
região
cooperativas.
metropolitana ou mais além?
Não, é metropolitana. 30
Tá.
aqui na região metropolitana. Desde da Lapa, em Tijucas, Agudo, aqui também Serra Azul, Piraquara. Assim, em média, cada cooperativa tem ali seus 50 associados, vamos dizer. Né?
Então, 30 cooperativas, 50 associados, isso dá 1.500 pessoas, Ézio.
Pessoas, né, nesse campo da produção que estão
agricultores, organizados. Agricultores organizados.
Mas nós também conseguimos mapear alguns produtores que não estão vinculados a nenhuma cooperativa.
Ok.
Então, hoje nós temos no Empório produtos do pessoal de Colombo, de Campina Grande do Sul,
Almirante
Tamandaré, Mandirituba, eles não estão em cooperativa, mas nós conseguimos criar esse vínculo, então colocar os produtos deles aqui na loja.
Então, por aí a gente já vê a importância desse trabalho social. O que eu sinto como importante e me sinto muito honrada como consumidora, né? Quando eu compro no Empório, eu sei que ali atrás tem pessoas. E dentro do sistema de distribuição de alimentos, muitas vezes o agricultor passa por várias distribuidoras, né? E nisso o valor dele fica muito reduzido. Enquanto que se ele vem diretamente para o Empório, e diretamente para a minha casa e a casa dos consumidores, a gente está deixando de distribuir muitas vezes para lugares que propriamente não vão trazer o benefício para o agricultor. Então, eu me sinto como consumidora fazendo parte de uma rede virtuosa, né? Uma rede de apoio, uma rede de trocas. Eles me apoiam na minha alimentação e eu os apoio trazendo a estrutura, né, também dessa economia, que é uma microeconomia, né? Não sei, agora eu falei uma coisa que eu não sei se é verdade. Acho que microeconomia talvez seja outra coisa, né, Lúcia?
E nesse sentido, eu acho que algo assim, muito significativo para nós, a gente justamente, ao longo desse período do Empório, a gente vem justamente construindo essa rede com bastante assim, carinho, porque é alguém que chega e diz, poxa, vocês não têm isso? Eu falo, pois é, ainda não. E era... mas eu conheço alguém, eu já comprei alguma vez e tal. E daí, daqui a pouco, às vezes a pessoa já chega em casa e já manda, olha, foi dessa pessoa aqui, né, que eu comprei. Será que você consegue falar com ele e tal? Então, ontem mesmo, uma pessoa muito querida, que nós temos amigos aqui, né, os consumidores aqui, as famílias que compram, são nossos amigos, assim, realmente. Ela chegou aqui e falou, e aquele macarrão que eu dei a dica para vocês, né? Que é um macarrão orgânico e tal. Eu falei, puxa vida, pois é, entrei em contato, mas eles não me responderam ainda. Não, tem que ter aquele macarrão aqui, porque ele é maravilhoso e tal.
Que ótimo!
É isso, assim, a gente quer, e justamente isso que a gente quer construir, é que essas pessoas também, elas contribui para a sustentação do Empório, mas não só para o Empório, elas contribuem para a sustentação dessas pessoas, dessas famílias, né? Quando chega, por exemplo, 6h30 da manhã, que vem aqui a produtora de Almirante Tamandaré, a Rosilene, ela vem trazer diretamente aqui para nós a Doce Fruto, né? Então, é ela que colhe lá no campo, é ela que traz. Então, quando você consome um produto como esse, um alimento como esse, não está apoiando só o Empório, né? O Empório está sendo esse ponto de distribuição, na verdade, porque você está apoiando diretamente essa agricultora que está fazendo. Então, a gente vai construir, tem construído essa ponte, né? E construir essa rede no sentido de qual é mesmo, então, quem que você conhece, né, que tem determinados alimentos que você consome e que você acha que é importante ter aqui. Se ele é realmente, e normalmente as pessoas trazem isso, né, esse alimento de verdade, a gente vai atrás, né, encontrar essa pessoa.
É, essa rede, né, que surge pela inteligência desse coletivo, isso é algo muito valorizável, né? Mas eu queria também assim ouvir um pouquinho do Écio contando sobre o conceito de uma agricultura familiar, né? A diferença, nós poderíamos falar sobre a diferença entre monoculturas que estão produzindo talvez trigo ou milho ou feijão, que tem a sua importância, tem, né, o Brasil é um país muito grande, mas não apenas é poético, mas é incrível eu saber de quem eu estou comprando, de quem é o feijão. Então eu fico muito feliz, mais nutrida ainda, me sinto mais nutrida quando eu sei de onde é o feijão, o café orgânico, né? O arroz orgânico. Então, esse conceito da agricultura familiar é importante, que eu gostaria que vocês trouxessem. E depois também esse conceito da agroecologia, para a gente falar na sequência.